Amém, estamos de volta, continue com a gente, não foge, fica aí, meu querido, no nome de Jesus, você vai ver que vai valer a pena, a palavra de Deus é pregada e você vai ser muito abençoado nessa noite, no nome de Jesus, ok? A gente tem falado às quartas-feiras e que eu considero, queridos, é um tema fundamental, essencial e creio no meu coração que seja a grande base que vai sustentar tudo aquilo que a gente crê em relação a tudo. Se a minha mente ela não estiver sendo renovada pela palavra de Deus, eu falo para você que vai ser bastante complicado nós nos mantermos de pé. Bem complicado mesmo, entendeu? Tá. Então vai ser bem complicado mesmo, porque essa é a grande necessidade hoje, mais do que nunca. Na verdade, sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, a igreja tem essa grande necessidade de renovar sua mente com a palavra. Porque senão, como eu tenho falado aqui às quartas-feiras, nós vamos seremos presas fáceis na mão do inferno, porque o que não falta são notícias, seja aquilo que você recebe em rede social, em celular, no que você vê, no que você ouve, de um mundo que está ladeira abaixo, sem freio, e descendo, e descendo, descendo, descendo de uma maneira assim que não é possível que nós, verdadeiramente cristãos, a gente não se choque, vamos dizer assim. Mas isso é bíblico, né? A palavra de Deus ela fala sobre isso. É só você, por exemplo, ir lá para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, vai falar, olha, nos últimos dias, cara, o negócio vai ser complicado. Os homens serão, e aí dá uma lista de coisas ruins, e a gente vê essa malignidade ela se proliferando. Então, nós precisamos proteger a nossa mente para quê? Para que nós não sejamos influenciados numa maneira errada de pensar. Ou para aceitar isso como tudo normal. Ah, pastor, isso faz parte aí, né? Olha só. Ou então aquele papo. Cara, isso é um grande papo furado do diabo. Sempre foi assim. Ah, tá se espantando com o quê? Sempre foi assim. Ah, não, porque se você for pegar a Idade Média, sempre foi. Rapaz. Isso aí o diabo está lançando fortemente na cabeça das pessoas, para que as pessoas na igreja achem que tudo isso que a gente está vivendo é muito normal e muito natural. Só que não é. Não é. Não é. Eu falo para você, não é. Então, por isso eu preciso estar vigilante em guardar a minha mente com aquilo que a palavra me orienta. Paulo já falava sobre isso. Você conhece o texto, olha aí. Romanos capítulo 12, o verso de número 2, na NVI. Olha o que ele diz lá, lá atrás, já estava preocupadão com isso aí, naquela época, isso está reverberando até os dias de hoje. Ó, não se amoldem ao padrão desse mundo, não tomem a forma, não tomem a mentalidade, uma maneira enganosa, errada, maléfica, deturpada desse mundo pensar. E aí ele dá a fórmula e o segredo para cada um de nós. Olha, mas o que eu e você a gente precisa fazer e precisa ser diário, eu preciso ser transformado. Veja, eu preciso, você, todos nós precisamos. E essa transformação ela não se deu num período, num momento da minha vida e pronto, beleza, cheguei no final. Não, para que a gente possa continuar nesse processo de quê? De transformação. Isso só vai acontecer com a minha mente sendo renovada pela palavra de Deus, e aí sim eu vou experimentar e vou comprovar tudo aquilo que Deus ele tem de maravilhoso reservado para nós. Não é isso? Era o que a minha gloriosa, não é isso? Inclusive me mandou agora Hit Nova Vida de 1855, para eu poder cantar junto. Mas ela cantava, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Pois é, aí a música dizia assim, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que está na palavra, está lá em Coríntios. É isso aí, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas para que eu possa receber aquilo que Ele já preparou para aqueles que o amam, eu preciso estar o quê? Renovando a minha mente, porque aí isso tudo está preparado, A boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, ok? E aí eu coloquei alguns textos aí para a gente ter um alerta, e você vai ver aí, você vai acompanhar comigo, por exemplo, Salmo 119, verso 9, Veja só o que, que Davi ele declarava. Quanto eu amo a tua lei. E ele disse o seguinte, ela é a minha meditação de vez em quando, porque tem muita coisa para eu fazer. Tem um zap-zap, rapaz, que eu não posso ficar fora. Entendeu? Tem um zap-zap lá, o Saul fica me mandando mensagem, né? Aí eu tenho que abrir lá e... Rapaz, olha aí, acabou de chegar. Olha aí, Saul falando comigo. Olha aí, chegou. Chegou, até agora é de Jonathan. Olha que maravilha. Não, não, não era de vez em quando. Era, ó, eu amo a tua lei, porque ela é o quê? A minha meditação todo o dia. E por que, que tinha que ser todo dia? Porque fazendo isso, essa palavra me torna e me faz mais sábio do que os meus inimigos. E aí Davi ele completa, porque aqueles mandamentos, aquela palavra maravilhosa, eu tenho sempre o quê? Comigo. Aleluia! Que declaração, hein? E também me lembra, quanto eu amo a tua lei. Essa é mais recente, não é? Não faz parte do seu repertório. Aleluia. Não é isso? Então, olha que maravilha. É isso aí, queridos. Mas veja, a gente não pode estar achando que né, eu estou passeando no bosque. Ah, olha aí. 2 Coríntios 2,11. Um inimigo derrotado, mas que perturba. Que vive perturbando. Então, veja, 2 Coríntios 2,11 fala, olha, a gente precisa estar nesse processo de renovação constante e contínua, né? Davi já falou, mandou ver ali e tal, caramba, a minha meditação é todo dia e tal. Para quê? Para que Satanás ele não alcance vantagem sobre nós. Porque se eu não estiver fazendo esse exercício, ele vai alcançar vantagem. Ele vai arrebentar. Não está aí de brincadeira, você tem visto isso aí no mundo. Então, ela precisa ser a minha meditação de todo dia, o meu alimento de todo dia, para que o inferno não venha o quê? Alcançar vantagem. E ele, normalmente, 99,9% alcança vantagem na nossa vida, começando na nossa mente. Na nossa mente. E veja, sou eu e você, queridos, que permitimos. Olha aí, Efésios capítulo 4, verso 7. Somos nós que, muitas vezes, o quê? Permitimos, que damos o lugar. Porque nós não estamos fazendo esse dever de casa, que muitos acham que é bobeira, que muitos acham que o dever é só no domingo de manhã. Não, porque de noite não, pastor, de noite tal, tá frio, tá isso, é perigoso. Ou então é o contrário, não, pastor, né, de manhã, né, quero dormir e tal, tem a praia, tem isso, tem aquilo outro e tal, e tá tudo certo. Eu preciso estar atento, queridos, tá? Porque... Quer você entenda ou não, e você sabe disso, você que é daqui, eu espero que você que esteja nos acompanhando também saiba, né? Há um mundo chamado mundo do espírito. Há um mundo espiritual, queridos. E você pode ter certeza que a nossa vida, ela é controlada, ela é regida por esse mundo. Então, nós precisamos estar muito atentos, né? Porque se eu não estiver vigilante, se eu não estiver com a minha mente guardada, é, o mundo do espírito ele vai bagunçar e vai se manifestar para onde? Para esse mundo natural, que é o mundo dos sentidos, que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto. Então, queridos, a gente precisa entender que esse mundo do espírito sobre a vida do homem, é, ele está dividido de duas maneiras. Ou eu estou sendo governado pela verdade ou eu estou sendo governado pela palavra, vivendo pela palavra, governado pela palavra, é? Ou eu estou sendo governado por um engano, por uma filosofia de vida, por um jeitão, por uma mentalidade de que, ah, não, eu vivi sempre assim, e é desse jeito, e é assim, é dessa forma e tal. Só existem essas duas formas. Estou sendo governado pela verdade ou estou sendo governado pelo engano? O que, que tem acontecido? E aí, sendo governado pela verdade, eu estou sendo governado pela luz. E aonde há luz, eu não vou tropeçar, porque eu consigo ver, eu consigo enxergar, e eu estou falando no mundo do espírito, tá? Mas se eu estou no mundo do engano, no governo do engano, eu estou nas trevas. E estando nas trevas, mas pastor, mas eu estou na igreja, academia da fé, pois é, mas... Se eu não estiver fazendo o exercício da fé, se eu não estiver verdadeiramente me entregando ao conceito dessa palavra, dessa verdade, mesmo estando na igreja, mesmo tendo vários anos, seja lá do que for, tendo título daqui, título de lá, título para cá, rapaz, você pode estar andando nas trevas. E a gente precisa tomar um cuidado muito, muito, muito grande. Porque se eu estou pelo controle das trevas, se eu estou dando esse lugar, esse espaço na minha mente para o inferno agir, a minha vida vai junto com esse mundo, ladeira abaixo. E eu acho que está tudo certo, que é assim mesmo, que faz parte, é desse jeito. Porque todo mundo vive assim. Porque eu tenho um amigo meu do trabalho que é da igreja XYZ, que vive uma vida fracassada, derrotada, e eu estou também vivendo. Então é isso mesmo. Faz parte. Não, não faz parte. Eu estou sendo, na verdade, enganado, cozinhado, como diz o pastor Hélio, fritado pelo inferno. E acho que está tudo certo, quando, na verdade, não está. Veja, queridos, essa questão é tão importante de eu renovar minha mente com a palavra de Deus para que eu possa enxergar. Agora, se eu não estou fazendo essa renovação, eu estou na treva, eu estou em trevas. E aí, como é que eu vou enxergar? Veja, você conhece o texto falando a respeito de Jesus, Isaías capítulo 9, a partir do verso de número 2, se você quiser, abra aí a sua Bíblia, a gente vai ler. Isaías 9, 2 diz que o povo que andava em trevas, ele fez o quê? Ele viu grande luz. É o nosso caso. Mas por que que parece que as pessoas viram ali um momento uma luz e hoje em dia elas não veem mais? Elas viram por um momento e agora elas não estão conseguindo ver mais. Porque não mantém o exercício diário da fé de Romanos 12, 2, de renovar a sua mente com a palavra de Deus. Então veja, queridos, um povo que andava em trevas, que era o nosso caso, viu grande luz. E essa luz, é Jesus. E aí vai falando nos versos a respeito desse Jesus maravilhoso, que o governo está sobre seus ombros, que o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E aí, no verso 2, como nós lemos, o povo que andava em trevas, ele viu grande luz, aí começa a grande transformação daqueles que abandonam uma mentalidade de trevas, de pensar, de agir, para a mentalidade de Deus. Começam a enxergar a verdade. E esse conceito aí desse verbo viu grande luz, que é o verbo ver, no hebraico, tem esse sentido de estava nas trevas, numa mentalidade de engano, e agora eu estou vivendo a mentalidade da verdade. Então, queridos, na prática, na verdade, acontece dessa maneira. Ou o homem, ele enxerga, vê a verdade, ou ele não enxerga e não vê. E para isso poder se estabelecer, eu preciso estar certificado que essa verdade tem estado diariamente na minha vida, na minha mente, como um exercício de fé. Porque senão, queridos, não tem como crescer, não tem como avançar. Nosso crescimento, ele se estabelece à medida que cada vez mais eu enxergo essa verdade revelada pelo Espírito Santo na minha vida. Senão, como é que eu vou conseguir caminhar? E olha que interessante, muitos têm ouvido essa verdade, mas ainda não se tornaram conscientes dessa verdade. E nós sabemos disso, conhecemos pessoas assim. Vou repetir, muitos ouvem essa verdade, mas não têm se tornado conscientes dessa verdade, não têm percebido essa verdade. Continuam cegos em relação a uma verdade que está sendo dita, que está sendo proclamada. E as coisas vão acontecendo. E eu fico impressionado que parece que muita gente continua naquele estado de... sempre foi assim. Sempre aconteceu. Qual é o problema? A gente precisa ouvir essa verdade,
mas perceber, entender, reter essa verdade no nosso coração de maneira própria, de maneira contínua. Lá em Mateus, abra lá comigo, Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 13, olha o que, que Jesus ele declara, Mateus 13, 13, Mateus capítulo 13, verso de número 13, a gente vai até o 17 e diz assim, Jesus falando, olha, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Verso 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Verso 15, porque o coração desse povo está endurecido. Ó, povo de Deus. Povo de Deus. O coração desse povo está o quê? Endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E aí Jesus fala, bem-aventurados, porém, está falando de nós, agora pega, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E aí a grande pergunta é, queridos, é o seguinte, por que, que muitos ouvem a verdade, mas poucos conseguem viver por essa verdade, poucos conseguem perceber essa verdade. A palavra de Deus está aí, está sendo pregada. E agora, né, com o avanço da tecnologia, por exemplo, vindo para cá hoje, opa, uma mensagem, que maravilha. Hã? Poxa, a palavra está sendo pregada. E o que está acontecendo que a turma está ouvindo a verdade, mas não está vivendo por essa verdade? A resposta, queridos, ela é simples. Ela está lá no verso 15 que nós acabamos de ler. Não tem percebido essa verdade porque tem vivido com o coração endurecido. Endurecido. Coração do povo está endurecido. Na NVI, no verso 15, está escrito assim, pois o coração desse povo se tornou insensível. Insensível. Veja, querido, está falando de uma condição de coração. Para eu proteger minha mente, e quando a gente fala proteger mente, é proteger mente, é proteger coração. E eu tenho falado isso muito lá em casa, eu e a Márcia, repetindo isso várias vezes, para nós mesmos, para as meninas, o que está escrito aí, que você vai ver agora, em Provérbios capítulo 4, verso 23. Nos tempos que nós estamos vivendo, queridos, isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Acima de tudo, guarde, proteja, vigie o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. E nós temos falado isso direto um para o outro. Olha, precisamos guardar o nosso coração. Precisamos guardar o nosso coração. Que o Senhor guarde o nosso coração. A respeito de tudo, de tantas situações vividas, a respeito de pessoas, a respeito de notícias, a respeito do que... Senhor, guarda o nosso coração. Porque senão nós vamos entrar nessa rota de destruição que o mundo já está vivendo. E aí eu vou começar a querer buscar lugares para eu ouvir só aquilo que me agrada. Ó, falo para você sem medo de errar, tá? As verdadeiras igrejas... pregando essa verdade, queridos, elas não vão ficar abarrotadas nem lotadas de gente. Eu peço a Deus que essa igreja ela tenha um excelente número de pessoas, como o próprio Deus falou que assim seria e tem sido. Eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus por você que está aí em casa, que é membro dessa igreja. Louvo mesmo. Mas há aqui no meu coração, queridos, que igrejas sérias, que preguem verdadeiramente um evangelho genuíno, descontaminado, essas igrejas não vão ficar superlotadas. Mas a gente vai continuar falando, cara, protege a tua mente, proteja o teu coração. Porque a palavra é clara, isso aí vai depender de toda a tua vida. E aí, queridos, vamos lá, né? Aí vem uma pergunta, e a gente vai responder essa pergunta aí de três maneiras. De que maneira eu posso guardar, então, pastor, o meu coração, a minha mente? De que maneira, né, tornar o meu coração e manter o meu coração sempre sensível à palavra? Porque, como nós falamos, queridos, eu posso estar ouvindo palavra, 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 e meu coração está distante, está longe. E principalmente aquelas que trazem confronto, que trazem correção, que trazem direção. Então, que maneira, né, eu vou poder guardar aí o meu coração ou a minha mente, para que o meu coração e a minha mente estejam sempre sensíveis à verdade, sempre sensíveis à palavra? Vamos lá, a gente vai responder de três maneiras. A primeira maneira é essa. Eu preciso ouvir a palavra de Deus com o desejo sempre de praticar essa palavra. Porque não adianta ouvir se eu não boto essa palavra em prática. E aí, às vezes, algumas pessoas me perguntam, né? São amigos de outros lugares, e às vezes sabem, né, de algumas situações, do nosso ministério e tudo mais, falam, poxa, mas como é que pode estar na Academia da Fé ouvindo essa palavra e fazer besteira? É uma escolha. É uma escolha. O que, que eu e você, queridos, nós temos feito com essa palavra que nós temos ouvido? Ah, eu tenho, de fato, praticado? Porque o grande perigo é eu ouvir a palavra, mas na hora H eu decidi fazer aquilo que me convém. Essa é a questão. Ah, estou ouvindo várias coisas. Deus me pede, Deus fala, Deus ordena. Deus isso, Deus aquilo outro. Mas na hora da prática, vale a minha experiência, vale... Então isso só reflete e mostra o quanto eu e você nós temos andado fora dessa verdade. Veja, né, Mateus capítulo 23, do verso 1 ao 4, anote aí, ou então abra sua Bíblia, você que está em casa também. Né, Mateus 23, a partir do verso 1, diz assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Mateus 23, verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Verso 3, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus mandando uma palavra sobre essa turma aí, de fariseus e escribas. Ah, querer sentar na cadeirona de Moisés, vocês querem, né? Para tirar onda. Mas, ei, o que está acontecendo? Que vocês dizem, mas não fazem. Pelo contrário, verso 4 de Mateus 23, atam fardos pesados, fardos difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem o quê? Querem movê-los. O que que Jesus estava dizendo com isso? Cara, que maravilha, né? Essa é a maneira religiosa de se viver a verdade. Vocês estão fazendo aquilo que vocês acham. Vocês estão fazendo aquilo que é e não aquilo que verdadeiramente Deus quer. E a gente precisa estar checando isso no nosso coração. Senhor, eu estou fazendo de fato aquilo que tu queres ou aquilo que eu quero? Hoje eu vim conversando com uma pessoa, né, com tantos sonhos, tantos planos e tal, trabalha comigo, aquela coisa toda e tal. É, então, assim, tantas possibilidades e eu estava falando para ele o tempo todo, cara, realmente... E isso, aquilo outro, cidade é ruim e tal, não sei o quê, mas eu só me movo debaixo da direção de Deus, falando isso para ele. Eu só vou me mover, tem essa situação que é favorável, que é isso, que é aquilo outro, mas Deus não falou nada. Então, enquanto ele não falar nada, eu estou tocando aqui o meu barquinho. É ele que tem que falar, é ele que tem que mostrar, é ele... Então é isso aí. Estou fazendo aquilo que eu acho, que eu quero, que eu penso, ou estou fazendo aquilo que Deus ele quer que eu faça? Essa é uma boa forma da gente guardar o nosso coração. O nosso coração está protegido, está guardado, a nossa mente está guardada, protegida. Estou praticando aquilo que Deus fala, aquilo que Deus me pede? Beleza, show de glória. Vamos continuar então adiante. A segunda forma, queridos, de eu guardar, né, o meu coração, a minha mente, para que ela possa estar sempre sensível à direção e à voz de Deus, olha, eu preciso, acima de tudo, valorizar. Veja, são coisas simples, conceitos simples. Mas se nem o simples eu quero fazer, fala para mim. Tenho valorizado acima de qualquer coisa a palavra de Deus? É uma boa pergunta também, né? Porque não para de crescer igrejas, pessoas, onde a palavra de Deus é só um detalhe. O bom mesmo é fazer a reunião, comer uns negocinhos, snack, bater um papo e tal, cantar e isso. Mas e a palavra? Ah, a palavra é só um detalhe. No final ali a gente fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está tudo certo, vamos embora, tchau. Para eu guardar o meu coração, queridos, a palavra de Deus ela tem que ser número um. Ela tem que estar em alta na minha vida. Ela precisa estar viva. Porque, veja bem, todos nós, a gente tem um monte de ideias, de programas, de achos, de isso. Vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal, aquela coisa toda. Mas o que precisa realmente estar em destaque e ser o número um na minha vida é o que Deus tem a dizer. E eu vou buscar onde aquilo que Deus tem a dizer? Aonde que eu busco? Na Bíblia. É na palavra que eu vou buscar direção e a voz de Deus para a minha vida. Mas as pessoas elas estão, né, transferindo as responsabilidades de vida para pastores, né, para a irmã do coque, né, e vamos transferindo. Não é isso? Você que lê a Bíblia aí, você que dê teu jeito aí. Você que busca. Na verdade, essa busca é de toda a igreja, somos de todos nós. Mas se eu não tenho valorizado a palavra, se eu não tenho valorizado a palavra de Deus, alguém vai governar, alguém vai liderar, e normalmente será a minha brilhante ideia, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. E quantos têm vivido dessa maneira, mesmo estando dentro da igreja? E aí não vai ter como eu guardar meu coração, porque alguém vai governar, e se não é a palavra que está governando, a gente sabe quem é que governa. E aí como proteger o coração? E a terceira, queridos, para que eu possa guardar o meu coração, a minha mente, estar sensível a Deus, olha aí, eu preciso gastar tempo em comunhão com o Espírito Santo, ter relacionamento com Ele. Tenho gasto esse tempo, tenho investido com esse tempo, porque o Espírito Santo está aí para nos guiar, como eu já falei, a toda a verdade. Ele é que quer ensinar, Ele é que quer exortar, Ele que quer edificar a nossa vida. É o Espírito Santo que nos revela, que nos ilumina a palavra de Deus. Tem falado isso aqui, por exemplo, na escola, na Atos, é isso? E essa tem sido uma grande barreira da fé, viver sem ter a palavra de Deus sendo revelada, iluminada na minha vida. Vai ser só letra. Mas eu preciso, nós precisamos dessa revelação. Como viver sem essa revelação, queridos? E aí veja, o Salmo 13, verso 3 e 4, Davi também chega a uma constatação. E quantos têm vivido dessa maneira? Salmo 13, verso 3 diz assim: Senhor, ilumina os meus olhos, porque do contrário eu vou dormir o sono da morte. E os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Para pensar, será que a gente não tem dormido esse sono da morte? Porque Deus, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão de estar na igreja, tem sempre ficado para segundo plano. Olha aí, texto maravilhoso, não está aqui não, vê agora aqui e vamos dar uma olhada nele. Está escrito, Hebreus, abra lá, capítulo de número 10. Aleluia, Senhor, maravilha. Hebreus capítulo 10, verso 25. Olha o que diz lá. É claro. A regra é clara. Hebreus 10, 25. Ó, não deixemos de quê? De congregar. Como é costume de alguns. Ó. Mas ele não está falando isso, né? Entenda bem aí as pontuações do texto. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Costume de quê? De estar congregando? Não. O costume de alguns é não estar congregando. Por isso a ordem do escritor aos hebreus. Ó, não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de estar na igreja. Mas muitos acham que isso aí é o pastor que está ali, que chato, hein? Pô, vou te falar, está escrito. Lê a Bíblia. Ó, não deixe de congregar. Mas já está sendo costume de alguns, ele está falando aqui o quê? Não congregar. Não congregar. Então veja, queridos, a gente precisa estar atento para que a gente justamente não caia nesse sono da morte. E esse verbo aí, dormir, né, no original, ele tem dois sentidos interessantes do Salmo de número 13, verso 3 e 4. O primeiro sentido é de estar o quê? Imobilizado. Se eu ficar nessa, eu vou ficar imobilizado, não avanço, não cresço, não progrido, não sigo em frente. Porque eu não estou fazendo esse exercício aí, essas três lições. Não tenho gasto tempo, não tenho tido comunhão com Deus, um relacionamento contínuo, a palavra de Deus não está acima de todas as coisas. E aí eu vou ficando o quê? Cada vez mais imobilizado, paralisado, paralisado, paralisado. E aí, queridos, para nós terminarmos, Musics, cadê Musics? Para nós terminarmos, abra aí a sua Bíblia, em Efésios capítulo 5, a partir do verso 14, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, se você tiver ela aí digital, você já pode até abrir aí no teu celular, tá? Efésios capítulo 5, que vai, queridos, dizer exatamente aquilo que está lá no Salmo que nós lemos, no Salmo de número 13. Olha como é importante a gente proteger, vigiar, guardar o nosso coração, porque isso que está escrito no livro do Salmo número 13, verso 3, o que nós vamos ler agora em Efésios 5, está falando para nós, para a sua igreja, para aqueles que estão vivendo esse último tempo. Veja, Efésios capítulo 5, a partir do verso 14, eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Vai ser bem legal. Então, se você não tem a versão, preste atenção, acompanhe aí na versão que você tem. Mas vai ser bem legal você entender Efésios 5, 14, que diz assim: é por isso que Deus diz nas Escrituras: desperte, dorminhoco, e levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Verso 15: não sejam insensatos, sejam sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Olha que legal, hoje nós estamos aproveitando a oportunidade. Aproveitem a oportunidade. Sabe por quê? Porque vai chegar a época, e está bem pertinho de chegar, que não vai ter oportunidade. E aí a gente vai se lamentar: poxa, queria tanto agora congregar e tal, não sei o quê, e está cada um no lado, todo mundo tal, escondido e tal, vai ter a reunião secreta e tal. Esse tempo vai chegar. Então aproveitem ao máximo cada oportunidade. Verso 16: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Olha o que está escrito, gente. Os dias atuais são difíceis. Ele está falando: sejam cuidadosos no seu modo de quê? De proceder, prática. Porque não adianta eu vir para cima do inferno com aleluias, glória a Deus. Não vai fazer diferença alguma. Sejam cuidadosos no seu modo de proceder, porque os dias atuais são difíceis. Verso 17: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Senhor, aleluia. Tenho procurado isso, tenho buscado isso. Senhor, vamos lá. Quero ser produtivo, quero ser ativo no teu reino. Porque veja, queridos, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos protege. É isso que você passa de uma imagem legal para os teus filhos. Eu falo para você, é isso que nos protege. É nós estarmos ali, ó, sempre expostos à palavra, expostos à palavra, expostos à palavra. Então, verso 18. Não bebam muito vinho, porque muitos males se encontram nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. É ordem. Sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Verso 19, ó. Conversem muito uns com os outros. A respeito de quem? Do Senhor. Citando salmos e hinos, entoando cânticos, louvando ao Senhor com canções no coração. Verso 20, sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros. Está falando de comunhão, de nós estarmos... Ah, pastor, mas as pessoas são complicadas, todos nós somos... Mas uma maneira de descomplicar isso é cada vez mais nós estarmos expostos à palavra. É nós estarmos fazendo parte desse ambiente sagrado, abençoado. Porque aqui são só paredes. A diferença está quando você está. Quando nós estamos reunidos como igreja, membros desse corpo. Aí tem uma atmosfera. Aí se cria, né? O mundo do Espírito, ele governa. Então a gente precisa ter essa consciência, que o mundo do Espírito, ele vai estar sempre batendo na nossa porta, porta do coração, da mente, o engano, a influência do mal, todo dia, mostrando uma situação, fazendo com que você ouça algo, veja algo, participe de algo. Esse é o final dos tempos, queridos. E vou falar para você. Não vai ter uma mensagem que eu possa estar pregando aqui, seja de que assunto for. Você pode até anotar isso. Mas eu vou estar sempre falando para você. Estamos... Eu não sei se você já percebeu isso. Mas vou estar sempre falando. Estamos vivendo o final dos tempos. Jesus está voltando. E nós precisamos, queridos, guardar e proteger a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa estar sempre sensível a essa verdade, para nós sermos sempre dominados por ela. E aí, por exemplo, você começa a buscar coisas relativas à verdade. Se você está vindo no carro, eu quero ouvir a verdade. Se eu estou em casa, eu vou buscar ver um filme que fale sobre a verdade. Estou sempre aqui falando, ó, vê aí, Jesus Revolution. Ó, vê aí. Porque não dá mais tempo, como diz a pastora Deise, para perder tempo com bobagem, com besteira, com coisas que não vão edificar. Hoje mesmo estava falando, né? Para a senhora que está viajando aqui na igreja. E tal, ela veio falar comigo, ah, a gente vai viajar, aquela coisa toda e tal, talvez ela esteja assistindo agora, e poxa, primeira vez que eu faço uma viagem, que pego um avião e tal, aquela coisa toda, estava receosa e tal, aquele negócio, e aí eu virei para ela e falei, poxa, que legal, aproveita, curte, vai ser bom demais esse tempo de descanso, de lazer, de qualidade, mas, quando você tiver uma oportunidade, aí nessa cidade que você está, procura uma igreja. Vai assistir um culto. Você ouviu uma palavra, um pastor diferente, vê o que ele vai falar, o que ele vai trazer. Por quê? Porque a gente não tira férias de Deus. Porque eu posso estar no lazer que for. Me lembro quando eu fui para Orlando, para Disney. Queridos, o que mais marcou os 19 dias que nós estávamos lá foi ir num lugar chamado Holy Land. Foi o que mais marcou a nossa vida, minha, da Márcia, das meninas. De ir em cada lugar, eles fizeram, né? A cidade, Jerusalém, então tinha lá os lugares. Então, para você ter uma ideia, um pouco antes do almoço, nós sentamos e participamos da ceia. O camarada lá, vestido de Jesus, com os 12 discípulos, participando da ceia, e a gente lá. E a presença de Deus era um negócio fantástico. E aí nós terminamos, né, essa nossa visita nesse parque temático chamado Holy Land, onde tinha, aparecia a paixão de Cristo. É uma história sensacional. Era um espetáculo teatral, digamos assim, mas a presença de Deus estava naquele lugar. E assim que acabou, né, e termina com, né, eles colocando um trono, devia ter mais ou menos uns 3 metros, né, e o ator que faz Jesus, ele desce, né, dos céus e senta naquele trono e fala, né, que está sentado à direita do trono de Deus, aquele que governa, aquele onde o governo está sobre os seus ombros. E acaba aquele momento e tal, e a gente se abraçado e chorando, sem da presença de Deus, os 4. E o camarada meio que tira a roupa de Jesus e tá ali com a calça jeans e o blusão e fala: ó, quem tá aqui precisando receber cura, vem aqui na frente agora, no nome de Jesus. Então o que que valeu mais? O que valeu mais tá lá. E depois no final a gente sair dali do parque e tal e falar com aqueles que fizeram o espetáculo, e tá lá o camarada, um outro camarada vestido de Jesus lá, ministrando cura para as pessoas no meio do parque. Esse é o parque. Ah, não dá para perder tempo, queridos, e só em satisfazer aquilo que a nossa carne gosta. Mas é a gente estar sempre ligado com a nossa mentalidade, o nosso coração voltados a Deus, sensível a Ele. Porque às vezes é numa situação dessa, de um lazer, de um trabalho, que Deus, Ele fala, Ele ministra o teu coração, te usa, te abençoa. Quantas foram as vezes vindo para cá, ouvindo uma mensagem, tá dentro do carro falando em línguas e chorando dentro do carro. Aí o culto é outro, a ministração é outra, o que acontece passa a acontecer de uma maneira própria. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Você já se preparou para estar aqui, para estar nesse momento. Porque nós não estamos aqui para sermos espectadores, aonde dá hora e aí eu vou embora e tal. Poxa, legal, foi legal, né? Foi maneiro. Se prepare. Temos dado oportunidade a essa igreja de estar orando, de estar buscando a Deus. Para que não seja apenas um momento de 1h30, 1h45 e depois eu vou para casa e deixo a vida me levar e a vida leva eu. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente. Porque é daí que vai depender toda a tua vida. E estamos vivendo numa reta final aonde não dá mais para negligenciar aquilo que Deus, Ele quer fazer por você, em você e através de você.